Atenção, o preço do dinheiro vai subir, tal como sobe entre verde, amarelo e vermelho o nosso semáforo político. O Banco Central Europeu decidiu subir a taxa de juros de referência. Convidamos, por isso, o economista Luís Aguiar Conraria, ele que todas as sextas-feiras está também aqui na Rádio Observador, no programa Fora do Baralho. Junta-se neste semáforo à Judite França, ao Bruno Vieira Amaral e também à Vanessa Cruz.
Acaba-se a era dos juros negativos. Foi anunciada hoje a primeira subida em 11 anos das taxas de juros pelo BCE, 0,5 pontos percentuais. Luís Aguiar Conraria, bem-vindo. De que cor é que estará nesta altura o semáforo de famílias e empresas?
Bem, o semáforo de famílias e empresas está vermelho, mas não é por causa da decisão de hoje. A decisão de hoje é uma consequência das dificuldades que temos tido desde que começou a guerra. Aliás, acho que já vinham de antes. Agora, objetivamente, uma subida de taxa de juro. Quer dizer, há três taxas de juros diferentes, não querendo agora aqui entrar em pormenores técnicos, mas portanto as taxas de juros de referência vão desde os 0 aos 0,75%. Para combater uma inflação de 8,5%, quer dizer, isto é ridículo, a taxa de juros real continua muito, muito negativa. Portanto, o semáforo está vermelho para empresas e famílias, mas não por causa da decisão de hoje do Banco Central Europeu.
Uhum. Mas há uma parte que vai ser mais penalizada do que outra com esta subida, ou não tens essa...
A taxa de juros que interessa para as empresas e para as famílias são as taxas de juros dos bancos e as taxas de juros dos mercados financeiros. E essas já tinham vindo a subir. Aliás, já subiram bastante. As Euribor já estavam todas, eram negativas há algum tempo, neste momento já eram todas positivas. Os juros da dívida pública também têm subido. E, no entanto, as taxas de juros só hoje é que subiram, portanto, há mais de 10 anos que não subiam, portanto, as taxas de juros iam subir de qualquer forma.
Mas se dizes que as famílias e as empresas estão com o sinal vermelho...
Por causa da inflação, da inflação que está associada, aqui é uma inflação gerada por maus motivos, ou seja, por causa de choques na oferta, ou seja, não quero usar esta linguagem, desculpem, causada pelo aumento dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, e isso obviamente são choques negativos, não é? Portanto, que aumentam as nossas dificuldades, que nos tornam menos produtivos. E é por isso que estão a vermelho. As taxas de juros iam subir de qualquer forma. Agora, as famílias, o que têm a fazer para se protegerem é tentarem fixar as suas taxas de juros. Já num programa anterior, penso que no Fora de Baralho, eu aconselhei as famílias a fazer isto, mas quer dizer, quanto mais tempo demorarem a ir ao banco para tentarem fixar as suas taxas de juros, ou seja, passar taxas de juros variáveis, estão indexadas a Euribor, para uma taxa de juros que está fixa a 20 ou 30 anos, quanto mais tempo demorarem a fazer isso, pois mais difícil será lidarem com a subida das taxas de juros.
As famílias devem proteger-se, o governo parece que também quer proteger aqui alguma coisa, porque António Costa ontem anunciou um novo pacote para empresas e famílias em setembro. Fez isto ontem, hoje a Presidente do BCE avisou que os Estados devem ser cautelosos nesses apoios que dão às populações para fazer face precisamente à inflação. Que luz de semáforo é que deve estar aqui a acender-se em São Bento?
Eu nem tinha ouvido essas declarações, porque eu vim a correr da universidade para o programa e nem sequer ouvi essas declarações. Permite-me dar já um semáforo vermelho à Christine Lagarde por ter dito isso. Quer dizer, ela até janeiro ou fevereiro era uma negacionista da inflação. Passava a vida a anunciar que a inflação era temporária e, portanto, que não era necessário tomar medidas nenhumas. Dois ou três meses depois já dizia que a inflação era permanente e que o aumento da inflação tinha vindo para ficar. Agora, pôr no ónus dos governos o combate à inflação, quer dizer, tenha lá paciência. A função dela, e esse é o principal mandato do Banco Central Europeu, é combater a inflação. Se a inflação sobe e é muito alta, não culpa os governos, a responsabilidade é dela.
Inflação essa que vai continuar a subir, portanto...
Acho que não.
Achas que não?
Acho que não. Quer dizer, falta ver o que é que vai acontecer daqui a uns tempos, se de facto a Rússia cortar mesmo o gás e se isso for permanente. E de facto pode haver um disparado dos preços, mais um disparar, não é, dos preços da energia e aí alimentar novamente a inflação.
Mas o que é que tu achas que pode abrandar a procura então?
Não, eu acho que, portanto, excluindo esse cenário, portanto, ou não abstraindo-nos desse cenário de haver muito mais choques no lado da energia, uhum, que levam a um escalar de preço, abstraindo-nos disso, neste momento o que está a ser feito já é muito. Portanto, os governos voltaram a cortar nas suas despesas, portanto, aquelas políticas muito despesistas que foram tomadas, que foram levadas a cabo nos últimos anos por causa da Covid, não estou aqui a fazer nenhuma crítica, já estão a recuar, portanto, os governos já estão novamente a preocupar-se com os déficits, portanto, há aqui uma redução da despesa pública. Mesmo do Banco Central Europeu, independentemente da questão das taxas de juros, o programa de compra de dívida já está a acabar. Aliás, é esse o medo depois da fragmentação das taxas de juros, vem daí. Mas, portanto, isso também já faz com que haja menos injeção monetária do Banco Central Europeu nas economias, e também acredito que os preços já subiram o que tinham para subir. Quer dizer, o preço sobe, portanto, há uma inflação até atingir um novo patamar que corresponde ao novo patamar de preços mais alto, mas depois os preços podem ficar mais altos para sempre, mas isso é com uma inflação já mais baixa. Portanto, eu penso que estaremos numa situação dessas. E, portanto, eu já achava um disparate quando a Christine Lagarde, em janeiro ou fevereiro, garantia que a inflação ia ser muito temporária e, portanto, não era necessário tomar medidas, digamos que ativas ou musculadas contra a inflação. Eu já achava isso um disparate, mas também achei um disparate ela 3 meses depois vir dizer que a inflação agora tinha vindo para ficar e que nos tínhamos de habituar nos próximos anos a viver com a inflação mais alta. Não, também não acho isso. Portanto, acho que ela, as declarações dela mostram um semáforo amarelo, não é? Portanto, não me parece que ela tenha estado bem, e parece-me estar aqui um bocadinho a apanhar bonés, como se costuma dizer.
Mas na ótica do utilizador ou do consumidor, qual é o efeito, qual é o objetivo deste aumento das taxas de juros? Como é que isso se reflete, ou como é que se espera que isso se reflita no comportamento dos consumidores, neste caso dos consumidores europeus e portugueses?
Eu confesso que, quer dizer, o objetivo de subir as taxas de juros é mais uma vez, pretende abrandar a procura e reduzir a quantidade, e, portanto, e reduzir a liquidez que existe no mercado. Portanto, o objetivo é esse. Mas eu confesso que falar de uma taxa de juros de 0,5%, ou mesmo de 1% que fosse, então é isso, então seria uma surpresa enorme se tivesse aumentado por 1%. Quando a inflação está nos 8 ou nos 9, isto é quase ridículo, quer dizer, as taxas de juros reais nunca estiveram tão negativas. E nós estamos a falar, de facto, do problema das pessoas que têm empréstimos à habitação. Esse é entre os portugueses comuns, digamos assim, esse é o principal risco, são as pessoas que têm taxas de juros, têm empréstimos com taxas de juros variáveis e de facto, as prestações podem subir, mas também temos o reverso, temos as pessoas que têm dinheiro no banco, têm depósitos bancários, e também não é minimamente razoável alguém que tenha um depósito de alguns milhares de euros no banco estar a perder 6% e 7% ao ano, que é o que isto quer dizer. Uma taxa de juros de 1%, com inflação de 8%, quer dizer que a pessoa está a perder 7% ao ano. Isto também não é razoável, não. Isto não é forma de remunerar as poupanças das pessoas.
E então é expectável que nos próximos tempos continue este aumento das taxas de juros, esta subida?
Não quero fazer previsões. Peço desculpa. Eu erro sempre. Olha, dá vontade de dizer que sim, que é, porque eu, como erro sempre nas previsões, pode ser que aconteça ao contrário. Acho que vai mesmo depender de como evoluir a inflação. Se a minha expectativa otimista de há pouco se concretizar,
de manutenção deste patamar, mais ou menos.
Ou seja, patamar de preços, não é? A inflação terá tendência para descer. Isso é a minha expectativa, sim.
E ainda só sobre esta questão do programa de compra de dívida, Luísa Guerra Conraria, pode haver aqui algum problema, podem soar alarmes no que toca ao financiamento do Estado? Nesta altura, Portugal está numa situação mais tranquila, mais confortável, mas temos agora a Itália numa profunda crise política. Isto pode haver aqui efeitos de contágio, subida de juros da dívida?
Pode. E o anúncio e um dos anúncios que foi feito hoje pretende evitar isso. Agora, aqui parece-me que, eu aqui sou pessimista, porque o que é anunciado parece-me ilegal, parece-me que foge ao mandato do Banco Central Europeu, e mesmo que é anunciado, implica de apoios a, portanto, eventuais países que precisem, porque as suas taxas de juros começam a subir. Aquilo que é anunciado vem com grandes condicionalismos, implica que as contas, implica que as taxas, que o déficit seja abaixo de um determinado patamar, que as contas públicas sejam sustentáveis, que haja uma trajetória descendente da dívida. Portanto, isto não é muito longe de um programa cautelar como aquele que nós íamos tendo há alguns anos e que nos liberámos em 2015. Mas parece-me que realmente, ao fazer isto, o Banco Central Europeu está a fazer política orçamental e não política monetária, e parece-me que estará a violar o seu mandato. Mas a culpa, se calhar, não é do Banco Central Europeu, se calhar a culpa é dos líderes europeus que como não conseguem... Não é que permitem, é como não conseguem encontrar um consenso entre eles para criar estes mecanismos que permitam ajudar os países em dificuldade, atiram tudo para o Banco Central Europeu. O problema é que o Banco Central Europeu não consegue fazer tudo aquilo que esperam dele. Portanto, eu aqui nisto estou relativamente pessimista. Portanto, ou de facto a inflação acalma e as coisas voltam ao sítio por si mesmo, ou se for necessário uma participação ativa do Banco Central Europeu, aí fico pessimista.
Uhum. A Luísa Guerra Conraria, portanto, um vermelho para Christine Lagarde, presidente do BCE, e temos aqui também...
Ah, eu dei-lhe um vermelho,
acho
não dei,
um mas... vermelho, sim.
Não, mas eu não consigo dar-lhe vermelho, fica pelo amarelo.
Pronto, um amarelo, mas seguimos agora, porque o semáforo tem vários níveis, para um vermelho, um duplo vermelho aqui da Judite e do Bruno, para Augusto Santos Silva. Mudamos aqui de tema. Hoje houve um episódio no Parlamento, 12 deputados do Chega abandonaram o hemiciclo.
Uhum. Nós hoje vamos ser uma espécie de Dupont e Dupont, porque chegamos à mesma conclusão. Eu confesso que este vermelho é para Augusto Santos Silva, não é para André Ventura. Eu não pensei que Augusto Santos Silva entrasse no mesmo estilo de Fé Rodrigues, aquela constante admoestação ao Chega. Rapidamente caiu no mesmo erro, em que facilmente o Chega consegue dizer então que é perseguido, e parece, de facto, porque se André Ventura quer dizer, enfim, coisas com as quais nós podemos não concordar, mas com as quais ele tem direito de dizer. E eu recordo que é a terceira força política do Parlamento. Às vezes as pessoas esquecem-se, parece que não é, parece que é a última. Não é a última, é a terceira.
E mesmo se fosse a última.
Mais sendo a terceira, ou seja, mais pessoas tendo a votar...
Tendo uma outra força, claro.
Quer dizer, sim, e Augusto Santos Silva deve pensar que há uma coisa que é retórica parlamentar e que Augusto Santos Silva deve permitir. Há outra coisa que Augusto Santos Silva pode não concordar, mas também tem que permitir. André Ventura antigamente dizia vergonha e o Ferro Rodrigues levava um choque elétrico. Tinha, não é, aquilo que ficava furioso, e depois percebia-se que André Ventura já lhe tinha, como se costuma dizer, já estava debaixo da pele, não é? Aquilo irritava-o. Santos Silva tem outro jogo de cintura, não é? Portanto, claramente aquilo não é uma questão de irritação, é uma questão de opção. E eu acho que, como opção, estar constantemente a ralhar aqueles deputados é uma má opção de todos os pontos de vista. Para já, não é essa a sua função. E depois tem um outro problema, que é permitir que o Chega se vitimize.
O que é que dizes deste ralhete, Bruno Vieira Amaral?
É isso que a Judite estava a dizer. Eu acho que há uma grande tentação da parte de Santos Silva, é isso que ele não resiste, de pôr o Chega na ordem. Porquê? Porque isso vale automaticamente o aplauso da maioria das outras bancadas e aplausos de pé, e é muito difícil resistir a essa tentação. Eu pensei, e até secretamente esperei, que Augusto Santos Silva não tivesse o mesmo comportamento que Ferro Rodrigues, não se armasse em mestre-escola a repreender o Chega de cada vez que os deputados deste partido, e agora são mais, abrem a boca. Eu não estou a dizer que o Presidente da Assembleia da República, de vez em quando, perante algum excesso notório, não possa repreender, fazer um comentário a este ou outros deputados, não são só estes do Chega. Mas não pode estar, até para preservar a sua autoridade, não pode estar constantemente a fazer reparos e a comentar o que o Chega diz. O Chega diz alguma coisa sobre imigrantes e vem o Santos Silva e diz: não, desculpa, em relação aos imigrantes, nós em Portugal... Quer dizer, isto é ridículo, não é esse o papel que se espera do Presidente da Assembleia da República. E depois há uma certa latitude na retórica parlamentar que convém que o próprio Presidente da Assembleia da República administre e seja capaz de gerir, não recorrendo a estas repreensões sistemáticas.
Vai um vermelho para Augusto Santos Silva, Luísa Guerra Conraria.
Eu não ouvi. Não posso mesmo opinar.
Muito bem, pode ser que o faças ou não no Fora do Baralho. Temos encontro marcado amanhã. Obrigada, Luísa Aguiar Conraria, por teres vindo ao Semáforo Político. Estivemos aqui a olhar para esta questão da subida dos juros anunciada pelo BCE, os efeitos nas famílias, nas empresas e também no financiamento do Estado, e também este episódio que marca aqui esta tarde parlamentar. 12 deputados do Chega abandonaram o hemiciclo depois de André Ventura ter-se referido aos imigrantes. Augusto Santos Silva acabou por também fazer um reparo a essa intervenção e daí desencadeou-se um bate-boca que acabou por levar a esta saída e ao anúncio por parte de André Ventura de uma moção de censura contra o Presidente da Assembleia da República. Vai ser só depois das férias parlamentares. Nós aqui no Semáforo Político não vamos de férias, regressamos amanhã. Rádio Observador.